e vamos para a nossa série de entrevistas sobre saúde. Hoje nós vamos falar sobre a saúde do corpo. Hoje existe uma busca, pela boa parte das pessoas, pela aparência, estética, ter um corpo saudável, a beleza. Só que a beleza no país onde a obesidade cresce. O corpo saudável está associado a um corpo definido? Para responder esta questão, eu converso agora com o doutor em Educação Física, professor da Universidade Estadual de Maringá, Amaury de Oliveira. Professor Amaury, boa tarde.
Olá, boa tarde, Gilson. É um prazer enorme estar aqui com vocês.
Professor Amaury, corpo bem definido é sinônimo de saúde?
Olha, um corpo bem trabalhado, organicamente e bem estruturado na sua condição muscular, é sem dúvida nenhuma saudável, né? O que não pode acontecer são os exageros que normalmente a gente verifica, né? Mas o narcisismo é muito comum do fisiculturista, né? Então ele exagera um pouco em suas atividades. Mas um corpo bem trabalhado, sem dúvida nenhuma, é um sinônimo de saúde e de qualidade de vida.
Preocupa profissionais de educação física quando se vê essa idolatria em relação ao corpo?
Sim. Na verdade, Gilson, eu não sei se nós estamos vivendo uma série de idolatria ao corpo. Eu vejo que a população, de uma forma geral, é claro que a população que tem um pouco mais de condições, ela está se preocupando em manter uma qualidade de vida, né? E em qualidade de vida, um dos aspectos relacionados a isso é ter um bom corpo, uma boa estrutura trabalhada, o que não é possível a todo mundo, né? O que não pode acontecer são os exageros, conforme já citei para você.
Agora, para se evitar o exagero, também para se ter uma saúde do corpo, é preciso saber adaptar um pouco o cotidiano das pessoas hoje ao exercício físico. Todo médico recomenda. Olha, é importante fazer exercícios físicos. Nem sempre as pessoas têm esse tempo. É possível conciliar uma vida corrida com exercício físico?
Olha, a gente fala do remédio, mas muitas vezes esquece de tomar esse remédio, né, Gilson? É reservar na nossa agenda um tempo para nós. Isso é importantíssimo a todos nós. Todos nós temos uma vida corrida e o que tem acontecido, inclusive, é um aumento exagerado da obesidade em nível nacional, tanto é que nós estamos com campanhas do próprio Ministério da Saúde agora querendo ter uma ingerência novamente no setor educacional, querendo que a educação física da escola volte a trabalhar questões afetas à saúde, dando atividade, exercício, ou seja, é importante. Mas nós temos que ter outras ações que devem partir de cunho pessoal das pessoas. Voltando à tua questão, nós podemos ter um tempo e podemos ter um cuidado específico com o nosso corpo e com a nossa saúde? Sem dúvida nenhuma. Isso é de uma responsabilidade pessoal de cada um de nós cuidar do seu próprio corpo e da sua própria saúde. Nesse sentido, essa vida atribulada, nós temos que reservar a nossa meia hora ou a nossa uma hora por dia para ter um cuidado pessoal. E isso vai envolver uma caminhada, isso vai envolver, ou seja, colocar o corpo em atividade mínima para que ele possa responder de forma satisfatória a esse estímulo, né? Então, é importante isso, de suma importância que todos assumam essa responsabilidade.
O senhor considera que as novas gerações acabam tendo mais propensão à obesidade porque a infância já é mal trabalhada essa noção de respeito ao corpo, de cuidado do corpo?
Gilson, nós estamos discutindo muito isso na educação física, em especial na educação física escolar, sobre o que está acontecendo com a nova geração. A nova geração, ela vem acompanhada de um avanço tecnológico que nós temos. Hoje, os garotos e as garotinhas ficam muito presos ao computador. Eles têm outros estímulos que nós não tínhamos quando da nossa juventude. Na nossa juventude, nós íamos para o campo, subíamos em árvore, soltávamos pipa. Para a gente ir para a escola, a gente ia a pé. Não tinha essa pressão ou essa prisão domiciliar que nós vivemos hoje nos grandes centros. A gente, por exemplo, em Maringá já é um grande centro para você da liberdade para o teu filho ficar brincando na rua, já não existe mais isso. Ou seja, a limitação motora desse garoto hoje é muito grande. Em compensação, o avanço tecnológico que leva esse garoto à frente da televisão, à frente do computador, são extremamente atrativos e ele é levado ao imobilismo. Ou seja, isso, consequentemente, tem um dano a ele. O dano é essa falta de uma estimulação motora adequada para esse garoto e, consequentemente, não tendo um gasto energético em nível, dito assim, de movimentos, de atividade física, ele vai acumular. E isso tem acontecido, Wilson, isso tem acontecido muito. Me lembro que há uns 4 anos, nosso grupo de pesquisa sobre obesidade na UEM fez um levantamento em Maringá com crianças de 6 a 10 anos, até falei isso com vocês já em um outro programa, e nós chegamos a constatações terríveis, que essas crianças, aí, 30% delas, já com índice de obesidade, né? Então, de sobrepeso e obesidade. Isso é muito triste, isso é muito triste.
Agora, essa obesidade que está hoje atingindo o país, que pode chegar a índices, por exemplo, que nem os norte-americanos em pouco tempo, é mais difícil tirar essas crianças do imobilismo. Ou seja, a tarefa dos pais, dos professores, qual é a árdua tarefa de fazer essas crianças se movimentarem diante de tanta tecnologia tão sedutora para que as pessoas não se movimentem?
Que as nossas atividades escolhidas, né, possam ser tão atrativas quanto as que nós tínhamos na nossa época. Ou seja, nós temos que ter uma variabilidade tal que consiga fazer brilhar os olhinhos dessas crianças aí para uma atividade física. A atividade física é extremamente prazerosa, né? Ela é fantástica. O que não pode acontecer? Por exemplo, eu vou citar o caso da educação física escolar. Nós não podemos ficar numa educação física escolar atrelados a basquete, vôlei, handebol, futebol. Isso é uma coisa que já passou, já deu tempo. Hoje, nós temos as vivências com esportes de aventura, esportes radicais, outras modalidades. Nós temos mais de 160 modalidades esportivas disponibilizadas, mas a gente fica a essa mesmice dentro do setor educacional. Precisamos dar essa variabilidade. Os pais têm que aprender também que eles precisam ir para uma atividade e, com isso, levar o filho a ter uma vida ativa também. É um conjunto que não pode se separar para cada um dar um tiro a um lado e ninguém dá atenção devido às crianças. Maringá é extremamente propícia a esse tipo de estimulação, haja vista os bosques e os parques que nós temos em toda a cidade. Eu acredito que algumas políticas públicas do próprio município deveriam ser repensadas, tais como, de repente, o Parque do Ingá, final de semana, fechar aquela sua via no seu entorno para que todo mundo seja estimulado a uma prática que nem acontece em Brasília, por exemplo, no Eixão. Domingo é fechado, o Grande Eixão, e todo mundo vai para lá fazer as suas atividades. Ou seja, criar ações que consigam viabilizar a possibilidade de estimulação para todo mundo, né?
Professora Maurício Oliveira, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Ok, Gilson, muito obrigado. Espero ter contribuído com vocês.
Com certeza, professor. Conversei com o doutor em Educação Física, professor da Universidade Estadual de Maringá. Falamos sobre a necessidade do movimento físico, da preservação da saúde, e tocamos no assunto da obesidade na segunda parte de nossa entrevista. O professor Mauri considera que a obesidade entre as crianças e adolescentes está relacionada ao aparato tecnológico que as crianças têm hoje acesso. Também ao perigo que as grandes cidades acabaram se transformando, em que crianças e adolescentes já não circulam mais com liberdade. Ele apontou, inclusive, o período em que as crianças iam para a escola, a pé, o período em que elas se movimentavam e brincavam nas ruas, o que essas brincadeiras raramente existem, e agora as crianças ficam fechadas dentro de um ambiente, nos apartamentos e residências, e é claro que isso acaba provocando, de certa forma, essa inércia, provoca a obesidade. E a necessidade do movimento das famílias. As famílias precisam se movimentar mais, os pais precisam levar os filhos para o exercício físico, e ele considera que o poder público pode tomar iniciativas para isso. Deu até a sugestão de o poder público em Maringá fechar o entorno, por exemplo, do Parque do Ingá, como se acontece em Brasília, no Eixão, e fazer com que a população aos domingos tenha um espaço para poder se exercitar.